muito gosto que os recebemos. A vossa solicitação no sentido de, da Comissão de Economia e Obras Públicas poder fazer aqui uma audiência convosco. Como sabem, este é um grupo de trabalho específico da Comissão de Economia e Obras Públicas para as audiências. Eu penso que estão aqui todos os membros que nos deram a indicação: o Dr. Virgílio Constantino, o Engenheiro António Amaral, o Sr. Vítor Madeira e o Dr. João Matos. Portanto, o assunto do pedido de audiência é o setor de revenda de combustíveis líquidos e gasosos e a comercialização de combustíveis designados low cost, pelo menos foi a indicação que foi transmitida. Como é óbvio, não fechamos a discussão a outros temas que entendam relevantes. A única coisa que iria dar nota é que iremos proceder à gravação, até para efeitos de memória futura, desta reunião, e portanto iria pedir a todos que se pudesse ir identificando à medida que fizessem intervenções. Como sabem também, vamos ter plenário a partir das 15, não querendo cortar a reunião, mas tentarmos fazer de forma concisa todas as intervenções. Eu também fazia a apresentação dos deputados aqui presentes. Estou aqui eu como coordenador do grupo de trabalho, Nuno Matias, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o deputado Agostinho Lopes, do PCP, o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, o deputado Eduardo Teixeira, do PSD, o deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, o deputado João Viegas, do CDS, e o deputado Hélder Amaral, também do CDS. E, portanto, dava-vos desde já a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade, e é com muito gosto que os recebemos aqui.
Muito obrigado. Em nome da ANAREC, em nome da direção e dos nossos associados, agradecemos a audiência que nos conceda e vamos passar a expor alguns dos problemas que nos preocupam há bastante tempo. Já esta parte, o problema dos combustíveis é seguramente um dos problemas que mais vezes aparece perante a opinião pública e perante os órgãos da comunicação social. Na verdade, faz todo sentido que assim seja e nós pedimos especial atenção para esta atividade, visto que ela representa, para além de uma atividade centenária, ela representa para a economia, para as micro ou pequenas empresas, para as instituições, autarquias, instituições de solidariedade social, forças humanitárias, forças de segurança, para as famílias. A nossa atividade representa, seguramente, e tem um papel importante no desenvolvimento e na atividade económica do nosso país. A nossa rede e os nossos associados estão espalhados de norte a sul. É uma rede que nos pareceu, em determinado momento e durante muitos anos, uma rede muito homogénea, em termos do seu funcionamento, e nós pensávamos que teríamos uma atividade que, ao serviço da economia, poderia, naturalmente, dentro da regulação que nós esperávamos que ela tivesse, nós contávamos que esta atividade pudesse corresponder àquilo que são os anseios, naturalmente, de quem é responsável e quem está à frente da atividade, e também por aquilo que a comunidade ou os consumidores esperam do funcionamento de uma rede de revenda de combustíveis. Seguramente que esta parte do funcionamento do mercado de combustíveis, desde 2006-2007, tem sido abalada por forte convulsão relativamente à zona de fronteira. É uma zona extremamente complexa e complicada. Nós abordamos já por diversas vezes nesta casa o problema da zona de fronteira dos postos e dos nossos associados. Seguramente que, decorridos 4 anos, olhamos e olhando para trás, verificamos que das nossas preocupações, das perspectivas que tínhamos relativamente aos postos chamados de fronteira, não tivemos, infelizmente, da parte dos órgãos que tutelam este setor e especialmente também do Governo, não tivemos a atenção que julgávamos dever ter. E daí o resultado de tudo isto foi que, ao longo destes últimos 5 anos, Assistimos à destruição de imensos postos de trabalho e assistimos também ao desaparecimento de postos de abastecimento que durante quase 60, 70 anos permaneceram ao serviço das comunidades locais. Foi pena que, a seu tempo, quem nos ouviu e quem nos percebeu não tivesse tido a preocupação de poder dar um contributo no sentido de tentar salvar aquilo que eventualmente podia ainda, na altura, ser salvo. Decorrido este tempo e para aligerar um pouco a minha intervenção, eu direi que hoje os problemas são diferentes. Hoje a nossa preocupação é uma preocupação que se centra mais na manutenção dos postos de trabalho. Nós lutamos hoje com margens de comercialização extremamente reduzidas. Temos um problema sério que é a manutenção dos postos de trabalho, visto que o consumo, a quebra no consumo que é conhecida, a opinião pública e a comunicação social deu disso conta, a opinião pública conhece. Há uma quebra neste primeiro seis meses de, em termos médios, de 7% aproximadamente em termos de consumo. Naturalmente que estamos a falar do consumo, ele, o consumo afeta a gestão dos postos de abastecimento. Nós trabalhamos com margens que são fixadas pelas companhias de uma forma arbitrária. Gostaria de deixar isto bem claro. Nós não temos interlocutor quando estamos a discutir as margens de revenda dos combustíveis, não temos interlocutor. Nós não encontramos interlocutor. No entanto, remete-nos, e os sindicatos remetem-nos para o Ministério do Trabalho, as negociações perante a responsabilidade que temos dos trabalhadores que estão ao nosso serviço. Por um lado, não temos interlocutor para discutir, para poder discutir livremente as margens de que necessitamos para poder trabalhar. Por outro lado, obrigam-nos a discutir com os sindicatos e a acordar com os sindicatos, mesmo em sede própria no Ministério do Trabalho, as alterações pontuais que existem anualmente relativamente à remuneração dos nossos trabalhadores. Estamos aqui numa situação de desigualdade flagrante. E eu digo desigualdade flagrante porque, quando nós falamos das margens de revenda, que é aquilo que nos permite a sustentabilidade e o bem-estar para a manutenção do funcionamento de um posto de abastecimento, estas margens não são revistas há 5 anos esta parte. As companhias fecham-se, não querem dialogar e não dialogam connosco. Não percebemos porquê. Com certeza não entendem que a margem com que nós trabalhamos é já suficiente para fazer face a uma quantidade de custos que cresce todos os anos. As companhias fogem ao diálogo, dizem que não reconhecem na ANAREC autonomia para poder discutir as margens de revenda. Nós entendemos, por um lado, somos responsáveis em sede própria, como eu referi, no Ministério do Trabalho, com os sindicatos, também deveríamos ser responsáveis para poder discutir com as companhias a revisão das margens que nos são atribuídas para nós podermos trabalhar. As margens são-nos impostas arbitrariamente pelas companhias e há 5 anos esta parte que trabalhamos com as mesmas margens. O que significa dizer que o valor médio da margem com que nós trabalhamos, relativamente quase às companhias que operam no mercado, a margem média anda à volta de 3,5 cêntimos. É a partir deste valor dos 3,5 cêntimos que nós temos que fazer face à estrutura de custos do funcionamento de um posto de abastecimento de combustíveis. O nosso contributo para a economia, em termos do volume de negócios, representa 7,2 mil milhões de euros. O volume da atividade dos combustíveis representa 7,2 mil milhões de euros. Sendo que 6,6 mil milhões de euros é da venda direta de combustíveis e 600 milhões de euros é da venda de produtos de loja, das chamadas lojas de conveniência. Portanto, estamos aqui perante uma atividade cujo volume de negócios é e tem um valor já significativo. Ouvimos há muito pouco tempo referir que uma determinada atividade ligada aos hipermercados representa 9% do PIB. Bom, nós creio que representamos à volta de 4% do PIB. Portanto, têm que olhar para esta atividade, têm que olhar para os postos de abastecimento com o valor que ele representa para a economia, para aquilo que ele representa para os meios onde estão inseridos e para as zonas onde estão, digamos, implantadas, tendo em conta que o serviço que nós prestamos é um serviço fundamentalmente social, tem um peso muito grande o fator social do funcionamento dos nossos postos de abastecimento. Já referi a nossa relação de proximidade com as autarquias, com os bombeiros, com as forças de segurança, com as micro e pequenas empresas, com as famílias. Esta proximidade que nós temos, que nós ganhamos porque a nossa relação é uma relação de bem-estar e de serviço à comunidade, temos que valorizar tudo isto e nós não podemos olhar para os combustíveis, não podemos e não se pode ouvir falar dos combustíveis e dos postos de combustíveis se esquecermos tudo isto. Nós achamos que, e dissemos-lo à Autoridade da Concorrência, reunimos algumas vezes com o Presidente da Autoridade da Concorrência, a última vez dissemos-lhe que falta nos combustíveis um regulador. E o Sr. Presidente dizia-nos que, bom, eu reconheço que os senhores têm uma atividade demasiado exigente e muito arriscada. Eu espero que o Governo, dizia o Sr. Presidente, espero que o Governo decida o que quer desta atividade e do mercado de combustíveis. Isto foi na legislatura anterior. Espero que o Sr. Presidente mantenha exatamente esta perspectiva relativamente a esta nossa atividade. Porque sem órgãos que reconheçam o valor desta atividade, deixando-nos sozinhos, empardados com as companhias, peço desculpa pela expressão, mas é exatamente esta a expressão que se pode e que se deve utilizar, deixando-nos empardados pelas companhias, nós não temos grande espaço de manobra. Eu referi os números em termos de valor da atividade, mas devo dizer-lhe também que entre empregos diretos e indiretos nós representamos qualquer coisa como 60 mil postos de trabalho. Está aqui o peso desta nossa atividade? Está aqui o valor económico que ela representa para a economia e para o tecido empresarial? Não faz sentido que as companhias nos digam permanentemente, bom, pois, isto está mal para todos, o mercado encolheu, nós não temos possibilidade, vamos tentar ver as margens com que trabalhamos, as margens após refinação, é uma margem muito curta, e nós ficamos a olhar para tudo isto e pensar que, às vezes, não falamos com gente séria. Porque dizem-nos uma coisa, e depois olhamos para a conta de exploração, verificamos outra. Nós ficamos a pensar se, na verdade, aquilo que nos vão dizendo será um pouco para nos distrair ou se as pessoas que nos dizem isso estão também distraídas, naturalmente. Este conjunto de preocupações, o Sr. Presidente da Galp dizia há muito pouco tempo, está escrito, que, e dizia, eu leio, o texto é muito curto, se o consumo continuar a cair, as estações de serviço na margem da rentabilidade morrem. Bom, 20 estações da Galp já desapareceram, desde o início do ano até ao primeiro semestre, até ao fim do primeiro semestre. Mas nós temos conhecimento de que toda a rede de combustíveis está ela, toda ela afetada por o desequilíbrio económico e financeiro provocado pela política das companhias. É isto que nós gostaríamos de deixar aqui à Comissão de Economia. Nós não podemos continuar a aceitar este tratamento que temos tido sob pena de a derrocada que vai acontecer à rede de combustíveis aparecer mais rápido que aquilo que estamos a imaginar que possa vir a acontecer. E devo chamar a atenção dos senhores deputados para que não esqueçam que neste momento a rede de combustíveis está a ultrapassar a um momento extremamente complexo, delicado, e nós estamos perfeitamente convencidos que entrando agora o outono e o inverno, que metade da rede fica pelo caminho. Isto é, metade da rede tecnicamente está falida. Dos 2.573 postos que existem, 50% da rede está falida. Tecnicamente. A falência financeira vem já aí a seguir, porque é uma consequência da falência técnica. E nós achamos que não podemos continuar, em nome do respeito que nos devem os nossos associados, nós não podemos continuar a olhar para o lado e a pensar que tudo está bem. Nem tão pouco. Palmada nas costas e a palavra simpatia já não chega, porque nós já não conseguimos caminhar sem uma intervenção muito forte da parte dos órgãos que eventualmente possam vir a tutelar a área dos combustíveis. É um apelo que deixamos aqui. É o desabafo e é o desalento de alguém que há 10 anos, 12 anos, acompanha a área dos combustíveis e acompanha a vida associativa. Chegamos ao fim da linha, estamos a caminhar aceleradamente para o abismo. Isso foi aqui dito várias vezes nesta casa, a vários deputados, em muitas ocasiões. Ninguém nos acompanhou. E nós achávamos que tínhamos o direito de ser apoiados e acompanhados, porque representamos para a economia alguma coisa que é importante relativamente à parte dos impostos. Dos 7 mil milhões que eu referi, 60% são impostos. Devo dizer-lhe que esta semana que está a decorrer, o peso do imposto da gasolina eram 56% e o peso do gasóleo eram 46%. É fácil chegar a uma conclusão, quando o volume de negócios é de 7 mil milhões, com certeza que se pode aqui concluir extraindo alguma ilação, como é óbvio. Portanto, este nosso apelo e as preocupações que trazemos aqui é para que não deixem morrer atividades combustíveis. É para que, se for possível, naturalmente, dentro das funções e da responsabilidade e da autoridade que têm, poderem dar um contributo e uma ajuda à nossa atividade. Porque senão corremos o risco, naturalmente, de desaparecer mais rápido que aquilo que, com certeza, o consumidor imagina. Eu termino a minha intervenção, darei espaço depois aos meus colegas.
O que é que eu iria sugerir, se concordassem? Nós temos por hábito abrir depois o espaço a que cada deputado que assim o entenda vos possa fazer questões. Os outros elementos da associação, se não se importarem, reservavam-se depois então para as respostas e acrescentariam então mais algo que entendam relevante, mas para tentarmos operacionalizar melhor o decorrer da audiência e a gestão do tempo que temos que procurar ser eficazes.
Eu só sugeria que, ainda antes da nossa intervenção, os representantes da AREC pudessem nos dizer alguma coisa sobre um dos temas que estava especificamente colocado na carta que nos enviaram, o problema da comercialização dos low-cost.
Sim, ia só pedir alguma capacidade de síntese.
Muito obrigado. Acho a pergunta do Sr. Deputado extremamente oportuna, até face à ordem de trabalhos que aqui trouxemos. E, portanto, indiretamente à questão que o Sr. Deputado levanta, é uma situação que nos preocupa pela falta de clareza com que ela é exercida no nosso país. Não posso deixar também de associar a isso, não só aos preços low cost que se praticam em Portugal, mas também aos preços low cost espanhóis comercializados em Portugal. E o que é que eu quero dizer com isto? É com as fugas que o mercado português está a ter para a Espanha, que segundo os nossos dados ultrapassa talvez já os 1.000 milhões de euros de fuga de impostos, não tenho outro termo para dizer, de Portugal para a Espanha no que diz respeito à comercialização dos combustíveis líquidos e gasosos e também de todos os produtos que, fruto de haver uma grande disparidade fiscal entre Portugal e Espanha, levam a que os nossos concidadãos vão fazer as suas compras em Espanha. Relativamente a essa questão dos low cost em Portugal, realmente é um problema que o Sr. Ministro da Economia já abordou e que nós gostávamos de ver clarificado. O Sr. Ministro da Economia já se referiu realmente que haveria necessidade de haver comercialização destes produtos nos postos tradicionais e o Sr. Deputado é testemunha que já nas outras vezes que cá viemos é a nossa reivindicação muito antiga é que realmente que isto seja uma verdade para todos. A partir daí, desde que os postos dos revendedores que nós aqui representamos possamos ter acesso a esse tipo de produtos, passa a ser da parte do consumidor a responsabilidade da sua opção, uma vez que também já é dito pelas próprias companhias que os produtos low cost são produtos diferenciados no que concerne à sua refinação. E, portanto, desde que nós possamos oferecer isso aos nossos clientes e a opção seja deles, certeza que vamos aumentar a rentabilidade dos postos de abastecimento e, como disse aqui o Sr. Presidente da Associação, muito bem, evitaríamos o desemprego que alasta diariamente e o encerramento de variedíssimos colegas nossos, e todos, apesar de todos estarmos neste momento a passar grandes dificuldades, é diário que chegam às nossas instalações da ANAREC, que é a nossa sede, colegas a desistir porque entanto cessaram a sua atividade. E, portanto, nesta questão dos low cost, o que nós achamos importante é realmente, para além daquilo que disse o Sr. Ministro, o alargamento à rede, que seja breve, que seja consequente nas afirmações que proferiu e, portanto, que se legisle nesse sentido, porque sabemos que temos aqui uma condicionante que é que o mercado é livre e, portanto, levanta-se aqui a questão se o Sr. Ministro ou o poder político pode interferir junto das petrolíferas para obrigar a fazer. Mas isso, os senhores estão cá, são mais importantes que nós nesta matéria, vocês é que têm a obrigação de legislar a fim de defender os interesses de Portugal. Não tínhamos dúvidas que a comercialização dos combustíveis tenha um grande interesse para a economia portuguesa, pelos números que aqui o Sr. Presidente já disse, e pela carga fiscal que os combustíveis têm em Portugal, que é demasiada. Comprar um litro de combustível e pagar 60% de impostos, eu parece-me, mesmo nos tempos que correm, que isso é um caminho que está a ser seguido, parece-me exagerado. Mas nesta questão dos low cost, como disse, eu não posso também deixar de falar dos nossos problemas que temos nos postos de fronteira, que são muitos, nas zonas de fronteira, e abrange 8 distritos de Portugal, que têm a ver realmente com este diferencial de preços entre Portugal e Espanha, fundamentalmente pelo ISP, pelo IVA. E é um apelo que mais uma vez deixamos, que os nossos governantes e os seus deputados estejam atentos a esta questão, porque numa altura em que se fala que Portugal tem uma grave crise económica e que vemos os dados que nos são fornecidos diariamente, que uma das formas que estamos a combater o problema financeiro que temos tem a ver com a carga fiscal e com as receitas fiscais, eu acho que é um contrassenso continuarmos a deixar que fujam para a Espanha 1.000 milhões de euros sem que os nossos governantes tenham uma ação mais positiva sobre esta matéria. Ou seja, o IVA em Portugal nos combustíveis é 23%, em Espanha é 17%. O ISP em Portugal tem um valor à volta de 40 e poucos euros por metro cúbico, em Espanha tem 30 e tal euros por metro cúbico. E, portanto, temos que fazer aqui umas contas, e perdoem-me a minha simplicidade no argumento, Mas temos que fazer umas contas de merceeiro e perceber se aquilo que nós estamos a perder para o mercado espanhol, estes 10 mil milhões de euros que nós calculamos, seriam não benéficos restituí-los à economia portuguesa, baixando a carga fiscal nestes produtos, de forma a que, abrangendo o país inteiro, é certo, mas as tais contas devem haver, porque é o argumento que já nós vimos acompanhar desde 2004, quando levantamos esta questão, é que os nossos governantes nos têm dito que se baixassem o IVA e o ISP, a receita fiscal iria cair, porque ia abranger o país inteiro. Eu não sei, neste momento, tenho dúvidas que isso viesse a acontecer. Além de tudo mais, potenciaríamos a economia em Portugal e, portanto, teríamos aqui muitas mais vantagens do nosso ponto de vista. E outra questão que se passa também, e não posso deixar de associar a questão dos preços low cost aos hipermercados, tem a ver com umas regras que nos são impostas a nós, revendedores profissionais, como assim somos apelidados, e então quando construímos um posto de abastecimento temos de ter cumprir N requisitos, especialmente os requisitos ambientais, que eu acho muito bem e todos nós estamos de acordo. O que não achamos muito bem é que nestes hipermercados estes requisitos ambientais passem perfeitamente ao lado. Eu desafio os seus deputados, nos seus conselhos que todos nós temos hoje em hipermercados, e desafio-os a que visitem esses postos e vejam onde é que estão, por exemplo, as bacias de hidrocarbonetos. Onde é que estão as pequenas etares que quase nos obrigam a todos a nós ter os nossos postos, que vocês veem, chamados postos tradicionais, e nesses espaços não há recolha de hidrocarbonetos, há os produtos que por vezes saem do abastecimento, jorram pelo chão e por aí vão para as sarjetas, para o domínio público e tratamento público, portanto, onde é que estão as defesas do ambiente que tantas vezes nos obrigam a nós a ser, e são tão exigentes connosco profissionais. E outra questão que também tem a ver é com a segurança. Eu acho que só vamos olhar para esta questão quando tivermos a primeira vez, e Deus queira que nunca aconteça, para o nosso setor seria bom, mas não desejamos mal a ninguém, que haja um grave acidente num hipermercado. E quando virmos que da forma como os postos estão a ser construídos, em que as câmaras municipais, na sua maioria, não têm técnicos especializados para poderem fazer o rigoroso aprovação destes espaços, no entanto, eles são aprovados, não querendo pôr aqui em causa a gestão de algum município, mas é a realidade como constatamos. Nós, numa estrada nacional, temos que pedir licenciamento à Direção-Geral de Energia. Nos hipermercados é pedido às autarquias esse licenciamento e sabemos todos que foi uma atribuição que foi passada às autarquias e que não há técnicos especializados para essas mesmas aprovações, não querendo com isto dizer que os postos estejam todos ilegais, mas não estão a cumprir os requisitos todos de segurança e ambientais que deveriam seguir. Portanto, esta penso que vou ao encontro da pergunta que o Sr. Deputado levantou e dentro dos postos low cost, o mais sucinto que pude ser, penso que devo ir ao encontro da sua pergunta.
Só chamar a atenção é para o tempo, depois a questão dos deputados.
Nós não compreendemos, seguramente nós não compreendemos, há muitos anos esta parte e mais ultimamente, nós não compreendemos as diferenças que existem hoje de preço nos combustíveis e a margem com que nós temos conhecimento e que são anunciadas, há margens que são anunciadas de 20 cêntimos de desconto, 14, 15, 16 e 20 cêntimos de desconto. Não percebemos de onde é que vem esse combustível, não percebemos para onde é que ele entra, nem para onde é que ele, de onde é que ele vem, onde é que é fabricado. Quando nos dão a nós 3 cêntimos e meio para poder trabalhar, para sustentar uma atividade. E no mercado, nós conhecemos que é oferecido combustível com desconto de 20 cêntimos, de 14 cêntimos, de 15, 16 e mais, nós não percebemos onde é que vem este combustível. Chamamos a atenção da Comissão de Economia para justamente poder também analisar este fenómeno que nós não percebemos de onde é que vem o combustível. Se as companhias dizem que o produto refinado à saída da refinaria, a margem é tão pequena, são de 12 cêntimos, que depois será para distribuir pela distribuição, pela armazenagem, não sei das quantas, e nós depois encontramos no mercado oferta de produto que chega a ultrapassar os 20 cêntimos. Não me perguntem de onde ele vem, acho que é melhor a fiscalizar as fronteiras e ver qual é a fronteira para onde entra esse produto.
Muito obrigado. Pedi então agora aos deputados que me dessem sinal, o deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, deseja desde já usar a palavra.
Em primeiro lugar, cumprimentar a ANAREC, dizer que percebemos e acompanhamos muitas das preocupações e dos problemas que foram aqui levantados. Eu percebo até algum do desespero que existe no discurso, porque a situação é complicada no terreno e nós compreendemos isso e por isso acompanhamos muitas destas preocupações. Em primeiro lugar, no regime de exceção que existe permitindo algumas entidades no mercado funcionar segundo determinadas regras e a outras ter umas obrigações totalmente diferentes. Da mesma forma que nós criticamos, por exemplo, as companhias chinesas que não cumprem com os requisitos ambientais e por isso estão em desigualdade de competitividade com as companhias portuguesas que têm que cumprir os requisitos de ambientais, não podemos permitir que no nosso próprio país existam dois sistemas para o mesmo tipo de função. E essa é uma preocupação que nós temos, e eu percebo até há pouco, nesta tónica de algum desespero, que quando dizia que estavam sozinhos, devo dizer que não estão sozinhos nesta luta, porque nós sempre reivindicamos essa justiça neste setor. Por outro lado, relativamente a... Eu gostava de colocar algumas perguntas, porque há uma tendência que existe de dizer que o mercado deve agir por si próprio. Vemos isso muito da direita, particularmente deste governo, que o mercado se autorregula e estas são as formas de estar no mercado que leva a um equilíbrio que beneficiará a todos os seus participantes. Mas o que nos parece é que no setor dos combustíveis estamos a falar de, não é nem sequer num mercado ótimo, na nossa opinião isso não existe, mas nem na teoria liberal é um mercado ótimo, e pelo contrário há uma posição de força por quem detém o que é o combustível na sua refinação. E por isso a primeira pergunta que eu faço é se vocês, na possibilidade de optarem entre uma marca de bandeira, outra marca de bandeira, ou até serem operadores sem qualquer bandeira, se têm facilidade de trocar, se há condições diferenciadas nos contratos, porque isso é que é tal concorrência, e as marcas de bandeira concorreriam entre si com condições diferentes, tentando ganhar espaços de mercado. Isso assim não acontece, é porque alguma coisa estranha se está a passar, então se calhar a autoridade da concorrência deveria ser chamada para avaliar o problema. Por outro lado, na própria utilização dos tais combustíveis low cost, necessariamente há uma diferença brutal entre Portugal e Espanha, que se percebe quanto mais próximo da fronteira é mais claro, mas o que não se percebe é que um player no mercado queira vender determinado produto e lhe seja vedado a possibilidade de vender o produto. Isso é que nos parece que não é aceitável, mas é isso que dá a entender. Nós temos queixas, chegaram-nos queixas de alguns revendedores independentes que diziam que até gostavam de vender determinado produto, mas não lhes vendem. Eu gostava de saber se vocês têm muitas queixas dessas, porque a nós nos parece relevante para o caso. E uma última questão, que é muito sobre a questão também laboral, é perceber a diferença de criação de emprego dos vossos postos para os postos low cost, porque essa não é uma questão de suma importância. Nós temos um país com perto de 800 mil desempregados e deveríamos, enquanto economia, também favorecer aqueles setores que criam um emprego. E dentro do espaço do setor dos combustíveis, nós estamos até a ter regras mais laxistas do ponto de vista ambiental para aqueles que criam menos emprego, então aí é uma incongruência total. E termino as perguntas. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho também já aqui a inscrição do deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Uma primeira nota também para agradecer a vossa presença e a vossa exposição em termos de diagnóstico do setor e também as vossas ideias. Naturalmente que eu acompanho e nós acompanhamos as vossas preocupações. A importância económica do setor que fica patente, e também faço minhas, e até por razões de economia de tempo que o nosso coordenador foi referindo, faço minhas as dúvidas e as perguntas do deputado que me antecedeu. E também não queria, até compreendendo um pouco algum desabafo, desencanto, desespero quase, que introduziram aqui, e eu fixei uma palavra que foi dita, que há muito tempo que têm esta luta, que já tiveram N reuniões com diferentes agentes governamentais e políticos, certamente todos os partidos. Também acompanhei, nesta matéria em especial dos combustíveis low cost, o trabalho que foi sendo desenvolvido na Assembleia da República na legislatura anterior. Não quero estar também aqui a teorizar muito do ponto de vista político, acima de tudo, porque não gosto muito das tais palavras bonitas, como usou a expressão, sem significado, e também estou certo que já as ouviram muito, muitas das vezes. E, portanto, a minha dúvida muito concreta, para além de todas aquelas que acompanho e que me escuso de estar a repetir, era Do ponto de vista concreto, e centraram-se muito, como é natural, em termos do diagnóstico, e introduziram aqui 3 ou 4 ideias em termos de propostas de futuro, ou seja, que falta um regulador ou melhor regulação em toda esta matéria, que é necessária a legislação para, no fundo, para a introdução de produtos low cost, que também é preciso uma atuação legislativa em termos de, quase que no fundo, da obrigatoriedade desse debate sobre as margens de rentabilidade e desse diálogo com as companhias, e também colocaram as questões da competitividade ao nível do ISP e do IVA. Mas até se calhar, não alongando aqui muito, mas de um modo sintético ou aqui, ou fazendo-nos chegar depois, porque não só será útil para mim, mas também, para estou certo, para todos os deputados, se para além disso, e para além de todo o diagnóstico, naturalmente, que também se puderem complementar ainda melhor, nós agradecemos, em termos de todo o estudo que têm feito nos últimos anos, que mais ideias e propostas concretas é que gostavam que estivessem em cima da mesa em termos de debate político e em termos da atuação dos diferentes poderes legislativos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu confesso que acho que mais ninguém me fez sinal, não sei se mais algum senhor deputado deseja usar da palavra. Deputado João Viegas, do CDS.
Boa tarde. Queria também, em primeiro lugar, agradecer a sua presença e este pedido que nos fizeram a esta comissão. O grupo parlamentar do CDS já teve a oportunidade de reunir com esta associação e transmitimos nessas ocasiões aquilo que vão sendo as nossas preocupações nesta área. Nós, como sabem, somos a favor que o mercado deverá criar e cria por si só alguns mecanismos que possam controlar determinadas coisas e agora, como é óbvio aqui nesta área em concreto, o que me parece é que aqui há uma falha clara da autoridade da concorrência e penso que isso também já vos foi transmitido, que possa fazer uma análise dos contratos existentes e que possa perceber efetivamente o porquê desses contratos estão estanques e não evoluírem. Sei também que houve alguns anos atrás era muito mais fácil, mesmo em termos dos postos existentes, e até entre as companhias havia uma concorrência muito grande e iam ter com os proprietários desses postos no sentido de ganhar determinadas posições. Isto foi isto alterou-se por completo nos últimos anos, até porque depois têm os seus postos próprios e, portanto, há um desinteresse muito grande nessa área de atividade e, portanto, possivelmente também por isto, estarem, de certa forma, a estancar estes contratos que já existem. Eu tinha uma pergunta que inicialmente era para vos colocar, mas entretanto, após a segunda intervenção, foi de certa forma respondida. Não queria, no entanto, de a fazer, porque em relação ao licenciamento, o licenciamento dos postos está neste momento, e como foi dito, na posse das autarquias. E não só, eu aqui queria também distanciar um bocadinho a questão só das grandes superfícies, dos hipermercados, porque também assisto muitos postos a abrirem que não têm diretamente, não estão ligados diretamente a estas grandes superfícies. E, portanto, e aqui custa-me também, em determinadas autarquias, há uma dificuldade muito grande do licenciamento de postos nos centros da cidade, porque não cumprem determinados requisitos, e por proximidade das habitações, etc., e que abrem novos postos, com áreas consideráveis, que também não estão muito distantes das habitações. E, portanto, mas aqui é realmente uma falha, e foi dito que as autarquias provavelmente não têm, foi-lhes dada essa competência, não têm os meios necessários, e aí que também penso que é importante que rapidamente os possam adquirir. Mas isso, efetivamente, no norte a sul do país, passa-se em inúmeras autarquias. Portanto, esta é uma constatação. Em relação à carga fiscal, efetivamente, isto nos postos próximos da fronteira, eu não sei, Isto já há muitos anos que se verifica e não há dúvida que os postos em Portugal perdem concorrencialmente em relação aos postos espanhóis, mas é uma questão de impostos, portanto é uma preocupação que também temos, mas que tem que ser visto noutro âmbito. Em relação aqui à questão dos combustíveis low cost, a informação é que, o lugar é que estes combustíveis vêm exatamente dos mesmos locais onde vêm os outros, portanto os caminhões que carregam exatamente nas mesmas refinarias. Penso que aqui há efetivamente falta de alguma legislação neste sentido, até do ponto de vista do consumidor, e aqui é preciso perceber que para o consumidor esta questão dos combustíveis low cost é favorável e, portanto, é sempre uma matéria complicada. Penso que há aqui falta de legislação, nós todos enquanto consumidores podermos ter a noção exata do que é que estamos a abastecer. E, portanto, e aí comungamos essa preocupação. Há efetivamente, então, noutros produtos que nós temos à venda no mercado, na sua grande generalidade, quando os adquirimos, eles têm cumprido determinados requisitos e eu, todos nós, enquanto consumidores, temos uma percepção exata daquilo que estamos a adquirir. Nos combustíveis há efetivamente esta situação. E era importante também ficar de uma vez por todas, e aqui temos todos que colaborar nessa área, é percebermos se efetivamente estes combustíveis têm ou não uma influência negativa no funcionamento dos motores, que são dúvidas que muitas vezes subsistem, e há aqui opiniões contraditórias, mas que se esta legislação sendo criada, efetivamente penso que pode esclarecer e enquanto consumidores também termos um esclarecimento adicional. Não tenho assim mais a acrescentar. Muito obrigado.
Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os dirigentes da ANAREC, mais uma vez nesta Assembleia da República e nesta Comissão Assuntos Económicos, e dizer-lhe que entendemos bem, penso que percebi bem do ponto de vista político, o seu desabafo, naturalmente associado à amargura e ao desalento, como referiu, e certamente desespero, de quem ao longo destes anos se tem vindo a encontrar com os órgãos de soberania, com os órgãos de poder político, e verifica que nada é resolvido. Nada é resolvido. Apesar da a evidência da justeza das questões que levantam. Eu acho que pode. Não é possível dizer que ninguém o acompanhou, ninguém vos acompanhou. Porque nesta Assembleia, de facto, nesta Assembleia, ao longo destes anos, houve quem tivesse colocado as vossas questões. Mais do que uma vez. Junto do Sr. Ministro da Economia, junto do Secretário de Estado da Energia, junto da Direção-Geral de Geologia e Energia, junto da Autoridade da Concorrência, todas estas questões foram sendo levantadas. E nós hoje não temos dúvidas nenhumas. Os problemas são conhecidos, as respostas para esses problemas são conhecidas, não são resolvidas, porque os interesses económicos mais, que vocês sabem, dos monopólios privados das gasolineiras, os impedem que o poder político, concretamente dos governos, os resolvam. Esta é que é a questão central que está aqui a ser colocada. E, portanto, ao longo destes anos, estas questões foram tratadas aqui, eu diria, com todo o desenvolvimento, no debate com as gasolineiras, no debate com os senhores das grandes superfícies, da APED, tudo isto. Por exemplo, a APED até acabou por nos... Disseram-nos aqui coisas contraditórias. Uma vez aquilo que justificava os preços baixos era a não existência de aditivos, afinal, posteriormente, eles tinham, até na presença aqui do homem da Petro, afinal, tinham exatamente a mesma qualidade dos combustíveis de marca, e, portanto, não havia diferença nenhuma. E, portanto, ficou-se sem se perceber, de facto, por que razão é que eles podiam fazer aqueles preços. Tão depressa era o problema da fidelização dos clientes que lhes permitia fazer aqueles preços, eles até podiam não ganhar dinheiro nenhum, como afinal não era isso, era um outro problema, era a qualidade do produto que vendiam. Portanto, até essas questões todas foram colocadas. Portanto, isto, eu diria que os problemas são conhecidos, o problema é, de facto, a pouca vontade, a incapacidade do poder político para ultrapassar os interesses dos monopólios privados que estão criados no setor petrolífero e onde a autoridade da concorrência faz uma figura de corpo presente, como é sabido. Estas questões, as questões das fronteiras, a questão da rede low cost, a questão de, por exemplo, do gás de garrafa, que vocês hoje aqui ainda não fizeram, foram, inclusive, já foram colocados ao atual ministro, naturalmente, no início do seu mandato. O que estamos a ver é que as coisas vão correndo e os problemas continuam por ter qualquer tipo de resposta. Esperemos que as questões, de facto, possam ter outra resposta. Estamos com quase 3 meses de governo, vamos lá ver se este faz aquilo que os outros não fizeram e faz aquilo até que os partidos que agora estão no governo andaram a dizer. Por exemplo, em matéria fiscal, eu estou à espera que estes partidos tomem as soluções que disseram que andaram aqui a dizer que iam fazer relativamente aos combustíveis. Está escrito, isto consta de projetos de resolução, portanto, certamente que não vai ser difícil resolver alguns desses problemas. Eu colocava-vos uma pergunta. Vocês já tiveram alguma reunião com o Governo, com algum membro do Governo? Relativamente ao gás de garrafa, a gente pode dizer que aconteceu ao contrário daquilo que vocês pretendiam, isto é, está resolvido uma harmonização por cima, o que significa que não está resolvido problema nenhum. Relativamente ao low cost, portanto, o problema que se continua a colocar é o problema do acesso. Portanto, esta questão foi também aqui colocada. Bem, foi aprovada nesta Assembleia um projeto de resolução nesse sentido, aprovado unanimemente, se eu não estou em erro, foi aprovado por unanimidade. Portanto, é uma outra coisa que certamente não deixará de ser resolvida. A questão da fronteiriça. Bem, esperemos que os problemas que são conhecidos, que estão em cima da mesa, não agravem ainda mais. Portanto, essa situação. E o que está em cima da mesa é um conjunto de medidas, inclusive do ponto de vista fiscal, que provavelmente vão agravar brutalmente este problema. Houve aqui uma referência à autoridade da concorrência, que vocês fizeram, relativamente ao problema do fornecimento. Gostava de perceber melhor o que é que a Autoridade da Concorrência vos referiu. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tentar também ser agora o mais sucinto possível a colocar algumas considerações e uma pequena reflexão sobre o tema, neste caso agora também como deputado do Partido Social Democrata. Este é um dos assuntos que realmente têm que ser pensados, seja no que diz respeito à questão dos combustíveis, seja muitas vezes em questão em relação ao funcionamento de toda a economia, que é, por um lado, o princípio da fiscalidade, não distorcer a concorrência territorial, e nós sabemos que no caso português há aqui um problema que nos combustíveis é muito sensível, mas não é só nos combustíveis, que é a proximidade de fronteira, que acaba por criar distorções de mercado e fatores concorrenciais que nos penalizam no acesso, que naturalmente essas condições permitem e as fronteiras abertas o disponibilizam, que é a deslocalização do consumo para a Espanha. Portanto, acontece nos combustíveis, mas acontece noutras áreas de atividade e é importante haver uma reflexão séria, profunda e sem verdades absolutas à partida, de forma a tentar pensar uma solução articulada, seja por iniciativa nacional, seja se calhar por iniciativa comunitária, no sentido de garantir que não são esses princípios de fiscalidade que distorcem o consumo e realidade e desempenho económico das atividades económicas em cada nação. Mas há também aqui fatores do funcionamento e regulação da própria atividade que carecem de alguma reflexão e alguma atuação, esperemos nós, não só governamental, mas também dos agentes económicos envolvidos. Quando nós vemos a discussão que vai sendo extensa sobre as condições de acesso à atividade, sobre a regulação do tipo de implantação da atividade, seja da rede tradicional, chamemos-lhe assim, seja da rede low cost mais recente, seja também sobre o tipo de características que estão subjacentes à utilização pelas redes low cost, que ainda hoje não se conseguiu descortinar de forma definitiva, se as condições são assim diferentes ou não são diferentes, ou se existe um assumir de risco por parte das gasolineiras low cost para com isso fidelizar a clientela do ponto de vista da sua atividade principal e de core business que têm, porque às vezes pode haver também, e digamos assim do ponto de vista teórico, essa aptidão e essa estratégia de mercado no sentido de, nas gasolineiras, fidelizar para depois implementar alguma margem na sua rede tradicional de negócio, seja verdade ou não seja verdade, mas é importante perceber até que ponto é que isto pode ou não ser uma realidade, sendo certo que a montante é fundamental percebermos que tipo de características de produtos realmente estão à disposição dos consumidores e ser público, claro, e que com isso depois a escolha e a opção de cada um deles seja da sua inteira responsabilidade. Mas também há aqui o problema da regulação, como já aqui foi referido mais do que uma vez, a Autoridade da Concorrência não pode estar aliada a todo este processo, nem pode eximir-se de tomar uma posição clara e firme, seja no que diz respeito à relação entre este tipo de setores, que naturalmente têm uma posição de mercado diferenciada, mas também uma atuação comercial dispar, seja também na formação do preço, seja numa rede, seja na outra, porque também é fundamental perceber como é que muitas das vezes o comportamento do preço vai sendo harmonioso entre redes, se bem que depois o preço de cada uma das redes por si possa não ser igual, mas o comportamento acaba por ser muito harmonioso, seja na subida, seja na descida do preço final apresentado ao consumidor. E, portanto, deixar-vos esta nota de que também é algo que nos preocupa muito, porque tudo o que sejam distorções de mercado vai afetar o desempenho da economia como um todo e, como aqui foi referido, é uma área que tem um peso muito significativo na formação do nosso produto interno bruto, mas também porque é uma área que indiretamente afeta muito toda a economia e, ao haver uma distorção destas que leva a que o mercado não seja tão escorreito quanto deveria acontecer, prejudica também e cria distorções no potencial do nosso PIB. E, portanto, deixar apenas esta nota de que esta reunião, como já soube também, tem acontecido noutros momentos, que seja mais um ponto de reflexão e que não seja um ponto final do nosso relacionamento. A Comissão estará sempre à vossa disposição e portanto, deixar-vos esta nota também e passar-vos agora a palavra para aquilo que entendam, pedindo também alguma contenção de tempo. Sim, sim.
Nós diremos, em síntese, o seguinte: para um conjunto de questões que são muito homogéneas, que foram aqui colocadas pelos senhores deputados, eu penso que, ou nós pensamos, que aquilo que está a falhar na área dos combustíveis, no mercado dos combustíveis, é a legislação. Tem que ser mais clara. É o órgão regulador que tem que ser muito mais específico naquilo que produz, quanto à matéria de análise que existe relativamente ao comportamento dos combustíveis e também, obviamente, que aqui gostaríamos de perceber qual é a política do Governo para a área dos combustíveis. Se o Governo está interessado ou não está interessado em ter uma política mais clara do que aquela que existe neste momento, se nós continuaremos a assistir a uma proliferação enorme de produtos que existem no mercado e não sabemos qual é a sua proveniência. Nós temos 9 mil tanques espalhados no país e colocados onde ninguém sabe onde eles estão. Nós sabemos que existem 9 mil tanques que estão espalhados em unidades agrícolas, em pedreiras, em zonas de construção civil, em habitações mesmo. São 9 mil tanques que nós conhecemos que estão colocados sem salvaguarda do meio ambiente e sem proteção, tal como nós temos nos postos convencionais, é a proteção e a segurança que este tipo de matéria naturalmente requer. Portanto, nós diremos que, em síntese, aquilo que falta é mais transparência no mercado, é mais clareza em termos das regras com que este mercado funciona, é uma intervenção mais visível pela parte do Governo e mais esclarecida, que não tenha acontecido. A nosso ver, até aqui tem faltado alguma clareza na análise do comportamento dos combustíveis. Nós também gostaríamos, obviamente, para poder servir os consumidores e as empresas e a economia, gostaríamos de poder ser competitivos, ter produtos low cost também, nos nossos postos. Não podemos ter, porque as companhias não nos deixam ter. Portanto, aqui começa o drama maior para nós, que é não podermos ser competitivos porque não temos produtos ou não nos autorizam a vender produto ao mesmo preço que a concorrência vende. A excelência da gestão dos hipermercados tem a ver tão somente com a qualidade e com o preço. Nós vendemos um produto que é imposto pelas companhias, pelas petrolíferas, e nós não podemos variar esse preço. E, portanto, retiram-nos aqui a capacidade de poder competir e de ser concorrentes em relação ao preço que existe no mercado. Outra questão que se colocou era saber quantos postos de trabalho são criados por cada um destes novos postos, os chamados postos modernos, que são os postos dos hipermercados. Os hipermercados têm, em média, 3 trabalhadores. Nós temos, em média, 7 a 8 trabalhadores por posto de abastecimento. Portanto, há aqui uma enorme diferença. Nós funcionamos 24 horas. Muitos postos funcionam 24 horas, com serviço à comunidade, porque de noite, nós, quando estamos abertos de noite, estamos a perder dinheiro. E, portanto, estamos a prestar um serviço à comunidade, tal como as farmácias também, naturalmente. Só que nós não cobramos a sobretaxa. E, portanto, há aqui uma diferença muito grande relativamente ao funcionamento dos postos convencionais para os postos dos hipermercados. E nós não conseguimos perceber como é que o mercado pode funcionar, não permitindo a uns ter direito à aquisição de produtos para os poder vender, tendo aqui a possibilidade de ser concorrenciais, e permitindo aos hipermercados ter o preço e apresentar e vender preços, o combustível, ao preço que nós hoje conhecemos. Na verdade, o problema da fronteira é um problema que já é conhecido, não vale a pena estarmos aqui a analisar mais o problema da fronteira. Mas, seguramente, o problema da fronteira é mais dramático, porque não tem só a ver com a área dos combustíveis. Os combustíveis arrastaram atrás de si todo o comércio tradicional, todo o comércio de rua. Há zonas no país que estão completamente desertificadas porque desapareceram os postos de abastecimento de combustível, desapareceu o pequeno comércio, desapareceram as pequenas empresas e desapareceu o emprego. Isto é uma situação que abrange, naturalmente, toda a área de fronteira no espaço físico de fronteira, sendo que para nós este espaço físico já entrou para o interior do nosso país 70 ou 80 quilómetros. A zona do interior, a 70 ou 80 quilómetros da fronteira, estão todas afetadas. A zona a norte do litoral, a partir de Caminha, Viana do Castelo, está toda afetada já em termos de desequilíbrio do funcionamento do mercado de combustíveis e do mercado tradicional. A zona do litoral começa agora a ficar apertada na malha urbana, onde os hipermercados construíram, naturalmente, os seus postos. os hipermercados não escolhem o interior para construir postos, escolhem as malhas urbanas e o litoral. As autarquias aqui vão encolhendo os ombros e vão permitindo que se construam postos em cima de rotundas. As autarquias dizem-nos que não têm técnicos especializados para fiscalizar a construção dos postos de abastecimento, mas vão deixando de construir. E, portanto, estamos aqui, na verdade, numa atividade em que a regulação falha. E aqui o regulador falhou, a autoridade da concorrência falhou, porque nós estamos à espera, desde o ano passado, que o Sr. Presidente se pronunciasse quanto àquilo que conseguiu encontrar nas cláusulas leoninas dos contratos que subordinam os concessionários às companhias. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência disse à comunicação social que estava a ultimar o relatório da análise do comportamento das companhias com os seus concessionários relativamente às cláusulas leoninas dos contratos. Estamos a aguardar desde o ano passado. Não sei se alguma vez teremos acesso a este relatório, porque há aqui, sobretudo, as cláusulas leoninas que são impostas aos concessionários, que fragilizam os concessionários, que deixam os concessionários na falência e na miséria, e nós não poderemos assistir à derrocada da atividade dos combustíveis e à falência dos nossos associados. Temos um dever moral, temos um dever que é institucional e temos um dever cívico, que é denunciar tudo aquilo que nos pareça que não é justo e que não é adaptado a um mercado aberto e transparente da atividade comercial. Na verdade, algumas questões ficam por responder, mas direi que, fundamentalmente, para nós, em síntese, falta de regulação, falta de autoridade que possa regular este mercado e a política do Governo tem que ser mais clara para que nós percebamos se estamos ou não estamos de acordo ou se estamos contra a política que o Governo pretende para os combustíveis. O Sr. Ministro da Economia, há muito pouco tempo, disse que iria estudar o mercado de combustíveis. Estamos muito atentos também à espera do trabalho que o Sr. Ministro possa vir a produzir para podermos também nos pronunciar. O tempo a curto ficará para uma outra ocasião, provavelmente muito mais que tínhamos para dizer, mas percebemos claro. Que o tempo urge.
Não, resta-me agradecer a vossa presença e disponibilizar esta casa, que é a casa de todos os cidadãos e todos os representantes de cada um desses cidadãos. Como disse, este é mais um momento. Podemos estimular, e é isso que também lançamos desafio, que nos vão fazendo chegar as vossas informações, reflexões, sugestões e críticas, no sentido de cada um de nós poder, fazendo uso disso, uma ação política que seja consubstanciada nessa mesma informação que quem sente os problemas no dia-a-dia tem de conhecimento superior, e sintam-se sempre à vontade para procurar esta casa, que estará sempre de portas abertas para vos receber e tentar representar o mais condignamente possível, seja dentro daquilo que sabemos, seja dentro daquilo que podemos, e portanto agradecer mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado.
Até à próxima, muito obrigado. Aquilo que vocês tiraram cá,
há outras contas que apesar de fazer exatamente o mesmo método que
faz outras, está bem. Pronto.
Não sei porta da cinta. Não, não.